foi importante a gente cantar essa canção, porque você precisa saber que, na verdade, a gente está entre dois reinos. Nós somos pessoas que estamos vivendo diante de dois reinos. E eu queria que você e eu meditássemos sobre isso. Que tipo de gente que está ocupando, vivendo, recebendo, vivenciando, experimentando do reino de Deus? As pessoas que experimentam, vivenciam a vida plena do reino de Deus, que é diretamente sustentada, proclamada pelo próprio Senhor Jesus, são pessoas que vivem aqui, nessa terra, com todos os desafios. Nós não somos chamados para vivermos em outro lugar. Nós somos chamados para vivermos aqui enquanto tivermos vida, com plena consciência de que nós ou somos cidadãos do reino de Deus ou ainda não somos cidadãos do reino de Deus. Então, quando nós cantamos, vem com tua glória e reina em mim, eu estou dizendo, Senhor, eu quero ser participante das coisas do teu reino. E essa noite eu queria conversar um pouco, continuando essa série de mensagens sobre coração de discípulo. Eu queria que você acompanhasse aí umas cenas que nós vamos jogar, que vocês conhecem, a maioria de vocês. Mas vai ser bom a gente assistir essas cenas que serão exibidas agora. Ok, uma propaganda aí para a série The Chosen. Por certo, você já viu essa música ou essa abertura, sim? O que nós vimos ali? O que me chama atenção ali, e essa cena é muito impactante, é que nós vemos peixes que mudados, porque eles estão de cores diferentes, eles decidem nadar contra a corrente ou nadar contra a correnteza. Há uma intencionalidade aqui dos produtores da série The Chosen, de fazer isso, em comunicar, porque você sabe que a série são as histórias dos seguidores de Jesus. E me parece que os diretores querem dizer para nós que as histórias dos seguidores de Jesus são histórias de gente que, por causa de Jesus, tiveram que nadar contra a corrente das suas próprias vidas, vontades, desejos, contra a corrente da cultura, contra a corrente da família, pessoas que foram impactadas a ponto de mudar a direção das suas vidas. E apesar de todas as dificuldades, elas vão seguindo ali contra a corrente. Você já nadou contra a correnteza? É difícil. Você sabe que se você não nadar contra a correnteza, você vai, de um jeito ou de outro, seguindo por água abaixo, como diz aí o ditado. Então, conscientes com essa cena de peixes mudados nadando contra a corrente, que representa os seguidores de Jesus, eu queria ler com você o texto dessa noite, que está lá em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. Diz assim, e eu vou desafiar você a ler na sua versão aí e deixar a Bíblia aberta para que a gente possa caminhar nesse texto. A partir do verso 18. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Que Deus abençoe esse evangelho que é dele. Eu queria orar mais uma vez essa noite, e vamos falar exatamente sobre isso. O coração de discípulo nadando contra a corrente. Vamos orar. Amado Deus, essa palavra é do Senhor, com muita reverência a gente quer receber o que o Senhor tem para nós. Pai, apesar da minha limitação aqui, que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor tem para cada um dos amados, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente acabou de ler o relato de Mateus sobre o chamado dos primeiros seguidores de Jesus. E Mateus aqui coloca quatro pessoas: Pedro, André, Tiago e João. Dupla de dois irmãos. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que no verso 18, o texto vai dizer que Jesus vai ao encontro deles. O texto vai dizer que Jesus foi ao encontro desses primeiros discípulos. Jesus os encontra onde as suas vidas estão firmadas. E vai ser uma chave muito importante você entender isso, nós entendermos isso. Jesus vai aonde as vidas estão firmadas, onde a vida tinha significado, tinha significância. Eles estavam em plena ação nas suas atividades profissionais. E o texto diz mesmo que eles estavam, naquele momento, praticando a sua atividade profissional. O texto vai dizer que eles estavam lançando redes ao mar. E explica, pois eram pescadores. Eles não estavam lançando redes ao mar por brincadeira. Eles não estavam ali passando tempo. A Bíblia é clara em dizer que eles estavam na plena atividade das suas ações como pescadores que eram. Eram pessoas ocupadas, pessoas envolvidas, pessoas identificadas com aquilo que faziam. Geralmente nós somos identificados por aquilo que fazemos. Eu já fui chamado de vários nomes por aquilo que eu faço ou fiz. Eu já tive um crachá que me identificava como funcionário de uma empresa. E muita gente acha que o meu nome é pastor. E então a gente se identifica muito com aquilo que a gente faz. Quando você conhece alguém, imediatamente ao seu nome você diz: eu faço alguma coisa, eu trabalho com alguma coisa. O trabalho, de fato, está vinculado à nossa identidade. E não era diferente. O texto é muito claro. Esses homens eram ocupados. Esses homens faziam e eram identificados por aquilo que a vida deles estava envolvidos. Aqui diz o Mar da Galileia. Talvez aí você já leu nos Evangelhos sobre o Mar de Genezaré, o Mar de Tiberíades. Na verdade, era um grande lago. Esse é o local onde Jesus vai exercer boa parte do seu ministério, ali na Galileia. E, amados, quando o texto traz isso, Mateus está com informação importante para nós lembrarmos aqui. Nesta época, essa região abrigava basicamente uma indústria próspera, uma indústria pesqueira. E aqui nós tínhamos em volta dessa região, por causa da pesca, 9 grandes cidades, ou cidades importantes nessa região pesqueira. Muitas vezes as regiões têm a sua vocação profissional. A nossa, por exemplo, tem uma muito clara. E era o caso aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, quando você ler o texto, o Evangelho, você vai descobrir que Simão e André, que eram irmãos, eles mudam de cidade por causa da profissão. Eles eram natural de Betsaida. E conforme João 1,44, é a cidade natal deles, e quando você vai lendo, eles se mudam para Cafarnaum. E você tem lá várias expressões do Evangelho que Jesus ficava possivelmente na casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Jesus tinha uma casa onde ele ficava sempre, e é lá em Cafarnaum, na casa de Pedro. Então, eles eram tão dedicados à profissão que eles saem da terra, da cidade materna deles, e vão para Cafarnaum. Por quê? Por causa dos negócios. Então, eu quero trazer aqui que esses moços, de fato, eram muito dedicados à vida profissional deles. E eu pergunto a você, você já mudou de cidade por causa do seu trabalho? Talvez por causa de estudos, muitas vezes a gente muda de cidade por causa dos estudos. E eu queria perguntar a todos nós aqui, o que faria você mudar de cidade? O que faria você mudar a sua base de sustento, a sua base de identificação? O que levaria você a sair de onde você está? Eu já mudei várias vezes, amados, acredite. O texto vai dizer que Simão, que na verdade é o Pedro, que a gente sabe que vai ser identificado por Jesus, um codinome novo, Pedro, ele e com seu irmão André, eles estavam inteiramente envolvidos nas suas ocupações na profissão, a ponto de se mudarem para um grande centro para facilitar a vida. Ou, como alguns, né, para, de fato, resolver algumas questões da vida. O verso 19, espero que você esteja acompanhando aí, o texto vai dizer que Jesus chega para esses dois e diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Amados, aqui não era uma sugestão. Quando você lê lá onde está escrito, aqui é um imperativo. E nós já falamos muito sobre os imperativos de Jesus aqui. Jesus, ele traz uma ordem, não simplesmente um convite. E esta ordem que está no imperativo, esse sigam-me, foi uma ordem, um direcionamento para que eles mudassem a vocação deles. Jesus diz assim: sigam-me e vocês serão agora um outro tipo de pescadores. Falou a linguagem deles. Vocês se tornarão não mais pescadores de peixes para ganhar a vida. Vocês serão, de fato, pescadores de vida. Pescadores de homens. Foi uma convocação para deixar as suas ocupações naturais e, literalmente, seguir Jesus aonde quer que ele os levasse como seus discípulos. Pergunta a você, olhando para o texto, é um chamado radical, não é verdade? Qual é a garantia que eles tinham nesse chamado? Quais eram as garantias que Jesus deu para eles nesse chamado? Quando nós mudamos de cidade por causa de um trabalho, às vezes ia ter uma promessa de uma promoção. Muitas vezes nós vamos lá porque a gente tem uma grande oportunidade de negócio. Ou, como diz, vou tentar a vida lá porque lá tem algo melhor para mim. Às vezes você não tem todas as garantias, mas você tem um direcionamento. Eu pergunto a vocês, quais eram as garantias de Simão e de André? Amados, a única garantia que eles têm aqui é na palavra de Jesus. Eu os transformarei em pescadores de homens. A garantia era o próprio Mestre. A única garantia que eles tinham é o Senhor Jesus. Eles não tinham nada entre o raciocínio humano que pudesse falar: cara, que grande oportunidade, vocês não podem perder isso. Humanamente não tinha nada para que Simão e André seguisse alguém que simplesmente dissesse para eles: venham, eu vou mudar vocês, e a garantia que tem é simplesmente esta palavra. O verso 20, espero que você esteja com o texto aberto, vou insistir nisso. Diz que no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Isso aqui é impressionante. Eu estava lendo para ver se não tinha aí uma tradução perigosa, porque a gente olha para o texto, como assim no mesmo instante? O texto é econômico, mas lá no grego é isso mesmo, é imediatamente. É quase que ouviu, largo e voa. Isso é impressionante. A gente não tem muito detalhes aqui do que estava acontecendo. Lucas, no evangelho dele, ele já traz algumas referências para nós quando ele relata esse episódio. E talvez ali nos dê algumas chaves para nós até mesmo conjecturarmos como que eles foram assim imediatamente. Eu não quero tratar disso hoje. Você está com curiosidade? Vai ler o texto lá de Lucas, capítulo 5. Em casa você lê, conversa com o marido, conversa com a esposa e tenta chegar às suas conclusões, por que eles foram tão resolutos em seguir Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui, eu quero chamar a atenção aqui, que daquilo que sabemos é que eles responderam imediatamente ao chamado de Jesus. Esta é a história deles. Esta é a experiência que eles tiveram. E também dos próximos dois irmãos que nós já lemos. Essa é a experiência que aconteceu com eles. A minha pergunta é, lembrando você, que nem sempre o chamado de Jesus foi necessariamente bem sucedido para produzir uma resposta tão imediata assim. Lembra aí, nem todos seguiram Jesus. Então essa é a experiência desses discípulos. E os próprios evangelhos vão nos mostrar que nem sempre foi assim ou não foi assim todas as vezes. A gente tem alguns que não seguiram Jesus. Lembra daquela turma? A gente já tratou aqui. Deixa eu primeiro ir resolver algumas questões lá na família. Lembra disso? Deixa eu primeiro fazer alguma coisa. Depois eu te sigo. A gente conhece, por exemplo, a história do chamado jovem de talento, o jovem rico talentoso. Ele mesmo procura Jesus e ele não responde positivamente o convite direto de Jesus. Nós sabemos a história de Nicodemos. Nicodemos, ele fica impressionado com o seu Jesus, mas ele não segue Jesus imediatamente. Os evangelhos vão me mostrar que lá na frente, sim, parece que ele, o processo de conversão, de seguir Jesus, para Nicodemos foi mais lento. Mas esses moços aqui foi imediato. É a história deles. E como é que foi o seu caso? Qual é a sua história? Como é que você contaria a sua história? O que Jesus fez no seu chamado a você? Você tem uma história para contar? Como é que foi a sua história com Jesus? Como foi a sua resposta? Você poderia contar? Mas qual é a sua história de seguir Jesus? Talvez você relutou, talvez você ainda está relutando em seguir Jesus. A pergunta para nós hoje é: qual resposta eu daria? E mais, você que sabe o dia que você foi o peixinho que virou de lado, como nós vimos ali, como é que tem sido desde então? Como que tem sido? Como é que tem sido agora seguir Jesus navegando contra a corrente? Você sabe que contra a corrente, todo pit stop você anda para trás, né? Se você for boiar, você vai andar para trás. Na vida cristã, é algo semelhante. Todo pit stop, você vai andar para trás. Pensa aí, essa é a experiência de Simão Pedro e André. Qual é a sua história que você poderia contar? Verso 21, Jesus chama esses dois, eles seguem com Jesus, e um pouco mais adiante, o texto diz que Tiago e João estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Olhando com calma esse texto, Tiago e João, amados, eles estavam, na verdade, consertando as redes. O texto que tem aqui é consertar, é arrumar, é reparar, é corrigir. Eles estavam ali, na verdade, preparando, mas consertando, para que pudesse, então, continuar pescando. Eles, provavelmente, eles devem ter tido uma pesca, uma noite que danificou a rede, ou do uso contínuo, isso aconteceu. Toda profissão tem aquelas tarefinhas chatas de fazer. Lembra aí, você não faz exatamente o que a sua profissão exige. Toda profissão tem tarefinhas não muito agradáveis. Fazer uma planilha, alimentar um sistema, ir lá verificar alguma coisa. Geralmente é assim, é ou não é? Limpar o material. A gente acaba de tocar aqui, depois tem que limpar aqui o instrumento, tem que afinar o instrumento, tem que lavar algumas coisas. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando você vê pessoas do calibre de Tiago e de João, eles estavam, amados, fazendo algo que mostra muita diligência na profissão. O pessoal fala que para aquelas tarefas que ninguém quer fazer, as empresas contratam o estagiário, né? Para que serve o estagiário e o menor aprendiz? Para fazer aquilo que ninguém quer fazer. Em tese, é isso. Mas eles estavam fazendo, e isso demonstra o caráter desses dois em serem plenamente envolvidos naquilo da qual eles faziam, pertenciam. Eles estavam consertando redes. Muitas vezes são esses detalhes que revelam quem é que está envolvido ou não. Talvez lá no seu trabalho você ainda não foi visto sendo responsável suficientemente para ganhar a promoção que você acha que merece. Talvez você ainda não demonstrou que você de fato está envolvido naquilo que você é responsável. Fica aí mais um aprendizado olhando para esses moços. Eles eram inteiramente envolvidos com aquilo que estavam fazendo. Tiago e João eram pessoas envolvidas com as suas profissões, pessoas sérias, responsáveis. E eu quero chamar rapidamente a atenção de vocês. Não eram pessoas desocupadas, à toa, muito menos preguiçosas. Jesus, na verdade, nunca chamou ninguém à toa, ou não chamou pessoas que não faziam nada. Lembra aí, sempre pessoas que precisavam abandonar alguma coisa, mudar alguma coisa. E se você acha que vai ser diferente com você, você precisa rever o evangelho que você está lendo. Verso 22, o texto vai dizer que eles também, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. E aqui tem uma informação interessante. Diferentemente de Pedro e de André, aqui nós temos uma figura. O texto vai dizer que eles tiveram que deixar o pai deles. Não foi só deixar o barco, que representa a profissão, não foi só deixar as redes, que era a identificação deles como trabalhadores zelosos, gostavam daquilo que faziam, mas o texto vai dizer o pai e não somente o barco. Nós já dissemos aqui em outras reflexões sobre coração de discípulo, o quanto são fortes os nossos laços familiares. E louvado seja Deus pela sua família. Como seres humanos, nós somos agregados, louvado seja Deus, de forma intencional, cuidadores uns dos outros. E nós já falamos que o vínculo familiar aqui traz muitos aconchegos ao nosso coração. Os vínculos, ou o vínculo familiar, ele traz parte da nossa identidade. Você é filho de quem? Ah, eu sou filho de fulano. Ah, sim, eu conheci teu pai. Eu me lembro que, na minha época lá, eu era conhecido, meu apelido era no diminutivo, porque era filho do meu pai. Esse é o Peninha, filho do irmão Pena, família. E as nossas emoções mais preciosas estão justamente enraizadas com as nossas famílias. Então, como nós já dissemos aqui, seguir Jesus vai implicar, muitas vezes, de nós cortarmos um cordão umbilical emocional que nós nunca desejamos fazer ou paramos para intencionalmente fazê-lo. Mas Jesus vai exigir que nós, de certa forma, deixemos a nossa família. Quem casa, quer casa. Não é assim que nós falamos? Uma nova família sai da casa paterna ou materna. É sim, é um movimento natural para formar uma outra família. Então, nós já sabemos o que é deixar o núcleo familiar sem odiar, sem perder amor. Nós sabemos disso. Então, deixar a família não é abandonar, não é rejeitar. É uma questão de primazia, é uma questão de prioridade. Nós estudamos sobre isso aqui, em outros domingos. Então, não é a questão de afetividade, gostar ou não gostar, não é isso. É uma questão de lealdade. Vai chegar um ponto que você vai ter que decidir se você vai seguir a tradição da sua família ou você vai seguir Jesus. Tem gente que nunca segue Jesus por causa da família. Tem gente que não tem coragem de inverter o caminho por causa da família. E eu quero desafiar você a pensar sobre a sua história. Qual é o ponto que você precisa ser aquele peixinho ali do vídeo que muda a direção? A decisão, amados, resoluta desses pescadores diante do chamado de Jesus é impressionante. Jesus vai falar para eles, e aqui eu já estou incluindo todos os quatro, eu vos farei pescadores de homens. E isso ficou tão forte, essa expressão pescadores de homens, e essa forma tão decisiva deles de seguir Jesus, que o peixe passa a ser um símbolo cristão por causa disso. Um dos primeiros, se não o primeiro, símbolo que vai representar o movimento de Cristo é o peixe. E até hoje nós temos isso, o peixe. E aí há uma explicação para isso que faz sentido, que isso foi ganhando a história. E eu quero trazer essas imagens aí. Peixe em grego é ictus. É formado, então, por uma letra. Cada letra dessa, você já fez acróstico, né? Você já fez isso, quando cada letra de um nome, você coloca lá, Eduardo, elegante, D de quê? Distraído, né? Pega o seu nome, alguém já fez um acróstico com o seu nome. Fizeram, então, o símbolo do cristianismo a partir da palavra peixe em grego. Eles pegaram lá o iota, o ri, o teta, o y e o sigma e formaram, então, a palavra peixe com o seguinte significado, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Você conhece esse símbolo aí? Muitas vezes, esse traço da lua para cima e da lua para baixo, que forma o símbolo simples do peixe, era um código para que as pessoas pudessem se identificar e comunicar se eram cristãos ou não. Então, na conversa, eu riscava uma lua, né, uma para cima, aí o outro lá riscava completando o peixe. Opa, estamos entre família. Naquela época que a igreja era perseguida, esse foi um código. Como veio depois símbolos, como a cruz se tornou símbolo do cristianismo. A cruz não representa só o cristianismo. Você vai no cemitério, está cheio de cruz. Mas passa a ser por uma questão histórica também. Mas eu quero voltar aqui. Essa decisão de pescador de homem foi tão forte que até hoje é um dos símbolos do cristianismo. Aí você vai lembrar também, talvez influenciado pela pesca maravilhosa, da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu li numa igreja a seguinte frase na fachada: sede pescadores de homens, você os pega, Jesus é que vai limpá-los. É uma forma interessante de você pensar como que a gente identifica isso. Mas eu quero, amados, só lembrar, a gente está falando de Jesus chamando seus primeiros seguidores no início da caminhada. Eu desafio a você, você vai ler o Evangelho depois, você vai ver que dali para frente, a história de Jesus é sempre narrada com esses discípulos acompanhando Jesus. E o único momento que eles vão fraquejar é lá no final, que nós já sabemos, quando vem a perseguição da cruz, todos eles abandonam Jesus por um tempo, depois são revigorados. Nem a história de Jesus foi contada sem a presença desses seus seguidores. Isso não é maravilhoso? E isso tem acontecido no decorrer dos séculos. Jesus está escrevendo a história dele com os discípulos dele, com as pessoas envolvidas com ele. E você conhece algumas histórias de pessoas comuns. Tem gente que largou a profissão para atravessar os mares porque recebeu um chamado. Tem gente que manteve a profissão porque a profissão se tornou um chamado. Jesus veio trabalhando no decorrer dos séculos, caminhando com pessoas. E isso é impressionante, amados, para todos nós. E eu queria já aplicar algumas coisas para mim e para você. A primeira coisa que eu quero aplicar é que Jesus é a autoridade do discipulado. Jesus é a autoridade do discipulado. E eu quero trazer essa frase aí do Dietrich Bonhoeffer. A resposta do discípulo não é uma confissão oral de fé em Jesus, mas um ato de obediência. E é impressionante o que aconteceu com esses discípulos. Imediatamente eles obedeceram Jesus. Lembra? Foi imperativo. Siga-me. Seguiram Jesus. E como eu disse aqui, foram a caminhada da vida deles. O dia que eles resolveram seguir Jesus, eles nunca mais foram os mesmos. Por isso que Bonhoeffer está dizendo, ser cristão, ser seguidor de Jesus, não é confessar doutrina, não é saber das coisas de Deus, é um ato de obediência. O chamado desses quatro homens mostra a autoridade de Jesus sobre as pessoas. Seguir Jesus reflete, amados, na prática das minhas decisões diárias. Sabe quando você sabe se você de fato obedece Jesus? É no seu dia a dia, não é aqui, não é no final de semana. Claro que pode ser, mas são nos atos diários que eu vou dizendo de qual reino eu pertenço, qual carteira de identidade eu lanço naquele momento de encruzilhada. Eu vou usar a identidade do reino do mundo, que eu não deveria estar mais com ela, ou a do reino de Deus. Jesus é a autoridade do discipulado, não somos nós. Então nós fazemos do jeito dele. E Jesus está chamando pessoas dessa forma, radical. O outro ponto que eu queria ver com você aí, que eu aprendo, é que seguir Jesus vai implicar em renúncias pessoais. Seguir Jesus vai implicar em renúncias pessoais. E eu estou lembrando aí o chamado clássico ao discipulado de Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ter essa informação de que a gente vai precisar fazer renúncia é consequência da primeira aplicação. Se Jesus é a autoridade do discipulado, vai exigir do seu discípulo renúncia. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai abrir mão. E aí eu quero trazer que Jesus, se ele de fato é autoridade, haverá inevitavelmente renúncias pessoais. Muitas vezes nós, como discípulos de Jesus, ficaremos numa encruzilhada de obediência. Aqui que o calo aperta. Porque cada um de nós vai ter a sua experiência de seguir a corrente ou seguir contra a corrente por causa de Jesus. Você já foi convidado para tomar algumas decisões radicais, racionais. Ah, basta omitir isso no contrato, não tem problema. Ah, essa questão aqui, você fala que não tem, mas você sabe que tem a resposta. Ah, não, é só você, é só hoje, é só uma olhadinha, é só uma fala. O discípulo de Jesus se mostra seguidor de Jesus no momento de decisões onde você vai decidir se segue Jesus ou segue as suas próprias inclinações, as suas próprias vontades. Não há discipulado sem renúncia. E eu queria trazer uma frase forte para você aí. Se o evangelho que você segue não lhe tem exigido renúncias, ouso dizer que você não tem o evangelho do Senhor Jesus. Hoje, lamentavelmente, nós temos um evangelho muito light, muito Nutella, um evangelho muito fácil, um evangelho onde eu tenho a minha carência sempre resolvida ou atendida. Eu não estou dizendo que o evangelho não traz soluções para a sua vida. O evangelho nos cura de várias maneiras. O evangelho traz para a gente bênçãos que a gente não tem nem como medir. Mas o evangelho do Senhor Jesus, ele vai exigir renúncia. E eu digo no plural, renúncias. É o dia a dia. Lembra do peixe nadando contra a corrente. Qualquer pit stop anda para trás. Então há um perigo grande aqui de nós nos acostumarmos a um tipo de evangelho que é muito confortável para nós. Onde eu não abro mão das coisas que Deus vai exigir para mim. Vamos lembrar dos quatro primeiros? Jesus, quando passou, não diz que Pedro e André tiveram dificuldade em abandonar a família, mas Tiago e João, sim, tiveram que ir ali deixar o pai. Então, talvez isso é mais pesado para você do que para outro. Mas, em consequência, tem coisas que Deus vai te pedir e você vai ter que renunciar por amor a Jesus. Então, eu queria que você e eu pensássemos essa noite. O coração de discípulo é aquele que responde positivamente ao chamado de Jesus, de preferência, o mais rápido possível. Eu sei que nem sempre é assim. Eu relutei muitas vezes, e confesso os amados, nas encruzilhadas da vida, muitas vezes eu preciso pedir perdão a Deus, porque num ato impulsivo, muitas vezes a gente não faz, a gente não fala, a gente não procede conforme um discípulo de Jesus. Seguir Jesus, de fato, traz renúncias. Eu não sei quais são as suas. E eu quero trazer uma frase do Dr. Thomas Costable. Ela é grande, mas eu queria trazer isso para você, que eu não queria perder nada dessa frase. Encerrando já com você. O chamado de Deus por meio de Jesus é soberano e absoluto em sua autoridade. A resposta daqueles que são chamados deve ser imediata e absoluta, envolvendo uma ruptura completa com as antigas lealdades. A forma real dessa ruptura com o passado, sem dúvida, varia de indivíduo para indivíduo, mas que deve haver uma reorientação fundamental e radical das prioridades de uma pessoa. Eu quero trazer aqui sobre antigas lealdades. Com todo o respeito que eu tenho, às vezes nós temos dificuldade de romper antigas lealdades, que não falam mais da nova vida em Cristo. Os irmãos sabem como eu penso algumas coisas aqui, eu estou falando isso com muito carinho agora. A Dinda e o Dindo não podem ter uma autoridade que muitas vezes lhes são conferidas. Você precisa resolver isso em Deus. Uma tradição, ou mesmo religiosa, cultural ou familiar. Eu não sou contra amizades que nos ajudam a criar os nossos filhos. Pelo contrário, nós acabamos de orar aqui pelas crianças e alguém está nos ajudando. Mas eu percebo que, às vezes, Deus exige certo tipo de lealdade. E eu estou falando filhos, Dindo e Dinda, porque são coisas que nos tocam profundamente. Se você não abre para perguntar a Deus até onde vai isso com seus filhos, dificilmente você vai fazer em valores menores. Então, eu tenho, nas últimas 3 mensagens, falado sobre o valor da família, mas o valor da lealdade por Jesus. Vocês sabem por que é difícil a gente evangelizar os nossos. Nós sabemos disso. Mas Deus está nos chamando essa noite a refletirmos sobre as renúncias, sobre lealdade, prioridades na nossa vida. E eu gostaria que você pensasse o seu ponto de partida, onde é que você está. Se você for lembrar que o filme que nós passamos, cada peixe em determinado momento faz a curva, faz a conversão. Eu não sei o seu, mas vai ser difícil para você. Para o outro é mais fácil largar algo, para outros não. Eu conheci um senhor que ele se converteu ao Senhor Jesus, adulto. E até onde eu acompanhei, ele não conseguiu largar o vício do cigarro. Ele queria demais isso. E eu tenho plena convicção que aquele moço foi salvo por Jesus. Cigarro não tem mais poder que Jesus para levar ninguém para o inferno. Mas ele estava com grande dificuldade de largar vícios, e era a luta dele. Diferentemente, a gente conhece outros que converte ao Senhor Jesus, e o vício do álcool, o vício da bebida, o vício da pornografia, é rompido assim, imediatamente. Mas outros vão lutando com algumas coisas. Essa é a reflexão para a minha igreja, essa reunião de discípulos que temos aqui. Onde é que nós precisamos convergir e está sendo difícil? Essa é a sua luta, é a sua renúncia. E cada um de nós estaremos sempre, sempre renunciando prioridades, renunciando orientações, renunciando lealdades no decorrer da vida. Vocês sabem que eu estou falando isso com amor, mas que Deus complete essa palavra. Amado, seguir Jesus vai implicar da gente nadar contra a corrente. Vou falar algo que está queimando meu coração. Vocês não sabem que eu não sou religioso. Tento não ser. Coisa que pastor mais é tentado a fazer é sempre estar com a igreja cheia. Criar eventos para a igreja encher. Mas tem coisas que eu... Vocês sabem que eu não sou assim, mas... Às vezes eu fico pensando, puxa vida, nós fizemos um compromisso como igreja e muitas vezes eu recebo recado em cima da hora que não pode vir porque a Dinda chegou, a tia chegou. Puxa vida... Qual o compromisso com os irmãos da fé? É hora de a gente romper algumas coisas. Vai te custar? Vai. É cortar na carne. A gente precisa, amados, entender onde é que está a nossa lealdade por causa do reino de Deus. Onde é que está a nossa lealdade? Nadarmos contra a corrente, ninguém deve imaginar que vai seguir Jesus sem ser mudado. É nadar contra a corrente, como os peixinhos da abertura do The Chosen. A pergunta para mim e para você, quais redes precisam ser abandonadas na sua vida? Que barco precisa ser deixado por causa de Jesus? Qual que é o barco? Que o Senhor Jesus hoje complete essa palavra no seu coração e no meu, porque nós queremos ter um coração de discípulo. E hoje nós tivemos como exemplo 4 dos bons. Um negou lá na frente, o outro esconde, é isso aí. Mas esses foram os caras que caminharam com Jesus a ponto de você sempre vê-los dali para frente com Jesus. E Jesus está entregando para nós agora o bastão. Quem é que vai comigo? Quem é que vai comigo? Que o Senhor complete essa palavra no seu e no meu coração. Você pode curvar a sua fronte? Tente responder aí. Fizemos várias perguntas essa noite. Qual é a rede que precisa ser abandonada por causa de Jesus? Qual é a fonte de lealdade? Quem é mais precioso para você?